convidado.
Em Angola termina nesta sexta-feira a greve geral de 3 dias convocada pela Força Sindical União Nacional dos Trabalhadores, a Confederação Sindical e a Central Geral de Sindicatos Independentes e Livres de Angola, que exigem o aumento do salário da função pública, do salário mínimo nacional e a redução do imposto sobre o rendimento do trabalho para 15%. Em entrevista à RFI, António Stott, ponto focal do Grupo Técnico do Governo Angolano nas negociações com os sindicatos, explica as questões que bloquearam as negociações, porém confirma que o Executivo continua aberto ao diálogo.
As negociações, grosso modo, os principais pontos, estamos a falar cerca de 80% dos principais pontos foram, encontramos consenso entre as partes. Houve alguma flexibilidade por parte dos sindicatos e outras por parte do governo. Todavia, os 20% que faltou consenso, os sindicatos condicionaram o acordo como um todo. Na verdade, os sindicatos reivindicam 5 pontos ligados as questões remuneratórias e um ponto muito genérico para cada departamento ministerial, estamos a falar saúde, educação, ensino superior e outros, ligado às relações e condições de trabalho de diálogo social. Relativamente às questões de diálogo social, foram quase todas atendidas.
Uma das exigências é o aumento do salário mínimo. Toda a gente sabe que Angola é um dos países mais caros do continente africano. Como é que se vive com cerca de 30 euros?
Fazendo essa comparação direta com dólares ou euros, há produtos e não se fazem paridade. Estamos a falar cortar o cabelo, produtos produzidos localmente, é um conjunto de questões. Para dizer que a situação das condições de vida, sobretudo do poder de compra dos angolanos com o salário mínimo, é relativamente baixa. O que nós estamos a pensar é aumentar este valor, mas de tal forma que este valor não venha depois aumentar a inflação.
E quando fala de aumento, seria um aumento de quanto?
Estamos a trabalhar com um intervalo relativamente entre 50% a 100%. O grande desafio agora é identificar grupos específicos em que o incremento não pode ser substancial. Porque apesar de serem atualmente 36 euros, nós estamos ligados ao setor da agricultura. Não para baixar o salário mínimo, porque do ponto de vista das empresas, algumas delas não têm necessidade para pagar um salário mínimo.
O que os sindicatos dizem é que estas reivindicações são para a sobrevivência dos trabalhadores.
Nós hoje, existem indivíduos que vivem com 32 mil kwanzas. Se nós aumentamos para 245, em vez de termos 100 indivíduos a viver com 32 mil kwanzas, temos 80 indivíduos a viverem social ajuda do Estado, 5 mil kwanzas. E o Estado, ações financeiras, não tem recursos disponíveis social desta magnitude. A nossa solução é, no intervalo, um aumento no intervalo de 50% a 100%.
E em kwanzas, isso será quanto?
Em kwanza estaríamos a falar de 32 para 40, vamos supor 32 para 50, para as microempresas, para as pequenas empresas 60 mil kwanzas, para as médias empresas 70 e para as grandes 100 mil kwanzas. Né? Mas para dizer que o salário mínimo é o referencial, é o patamar mais baixo. As empresas e as famílias, em função das suas condições financeiras, muitas delas pagam acima deste valor.
Então, qual é que é a resposta das centrais sindicais?
As centrais sindicais recuaram, eles saíram dos 245 mil kwanzas e foram para até 100%. Só que eles não querem que esta distinção entre tipo de empresa. Eles querem um aumento de 100% para todos. E como nós queremos salvaguardar o emprego e alguma atividade econômica em determinados setores críticos, como a agricultura, estamos a negociar para termos um salário mínimo diferenciado por tipo de empresa e os 100% de aumento que os sindicatos cederam ser apenas para as grandes empresas. Onde há mesmo um fator fraturante que levou-nos a não assinar o acordo é no aumento do salário da função pública.
Qual é que é a questão fraturante relativamente ao reajuste do salário da função pública?
A questão fraturante é que se olharmos atualmente para a nossa despesa com essa natureza de despesa, que estamos a falar de remunerações e salários, corresponde a 3 bilhões de kwanzas. Um aumento de 25%, nós vamos chegar a 9, 10 bilhões, para arredondar. Né? 10 bilhões de kwanzas é 90% das nossas receitas fiscais, incluindo as petrolíferas. E aumentando esse montante, com os níveis de IRT que nós temos de receita, nós estamos a dizer que vamos ter que nos endividar para pagar salário, que do ponto de vista de gestão financeira, seja privada ou pública, não se pode financiar despesas de curto prazo e despesas correntes, e nesse caso fixas, com recurso à dívida. E a nossa situação atual não é novidade para ninguém, mais de 50% do nosso orçamento é destinado ao pagamento do serviço da dívida. Estamos a falar amortização e os juros.
Digo, num país onde tudo é tão caro, viver com tão pouco não é fácil. E é isso que os sindicatos dizem.
Neste aspecto, estamos todos de acordo. A questão é qual é a solução mais execuível para não estarmos numa situação pior. Hoje os funcionários públicos ganham pouco, e é reconhecido, mas ganham pouco devido à perda do poder de compra. Então, a solução não está a aumentar do ponto de vista nominal os rendimentos.
Porque é que é a sociedade angolana que tem que arcar com essa responsabilidade?
Quando eu digo a sociedade toda, eu estou falando incluindo o governo, porque a inflação não escolhe a depreciação do Kwanza.
Mas há uma diferença entre um salário de um deputado e o salário de um funcionário público que está ligado às responsabilidades. Existe em todo o mundo, não?
Existe o princípio da diferenciação positiva da hierarquia no processo remuneratório. Naturalmente, os salários aumentam, mas estamos aqui a falar do patamar salarial. A distância de um do outro correspondem aos mínimos exigidos. A questão que se coloca é que quer o deputado, quer o funcionário de base, a sociedade de limpeza de segunda classe, quer o ministro, quer o presidente, quer o diretor nacional, todos estão a ser impactados pela inflação. Daí que a nossa recomendação no médio prazo tem sido olhar para aqueles fatores que fizeram com que se perca o poder de compra, olhar para a produção nacional.
O que dizem os sindicatos é que, apesar do país ter condições, quase tudo o que consome é importado, apesar de Angola ter condições para ter uma produção interna robusta. E é um país que fala na diversificação económica, mas que continua sempre muito dependente do petróleo.
Mas se reparar, o caderno reivindicativo tem 5 pontos. E destes pontos não existe nenhum ponto que trata sobre essa matéria, sobre a diversificação ou a produtividade. E se falarmos sobre a produtividade, que é um dos critérios para aumentar os salários, aí entraríamos noutro campo.
Os sindicatos denunciaram que funcionários públicos foram coagidos, detenções arbitrárias. Quando o direito à greve está plasmado na Constituição, como é que se justifica que sindicalistas tenham sido detidos, tenham estado na prisão?
Nós verificamos que houve alguns pontos de detenção devidamente identificados. Estamos aqui a falar, acho que é o Bengo, o Cabinda, se tiver enganado uma outra província, mas são pontos isolados. Esta de uns tentarem persuadir os outros a aderirem à greve e os outros tentarem persuadir questões, tem a Polícia Nacional para salvaguardar a integridade física daqueles que aderiram à greve e daqueles que não aderiram à greve. Se houve um excesso, devem arcar com as consequências. E aqui aproveito mais para dizer que a greve ocorreu. É histórico termos, por um lado, um conjunto de trabalhadores públicos a trabalharem, garantiram os serviços todos, sobretudo na administração central, os serviços todos funcionaram. Na administração local, sobretudo no setor da educação, houve alguma aderência, também no setor da saúde, mas os serviços mínimos na saúde funcionaram. Na educação, sim, houve maior aderência.
A outra questão que é abordada pelos sindicatos é que a imprensa pública não faz qualquer menção sobre a greve. Dizem que houve apenas o governo e não ouvem os representantes dos trabalhadores que estão a reivindicar. Como é que se justifica que a imprensa pública angolana não faça referência a uma greve geral, que mesmo o senhor disse que foi uma situação histórica?
Eu não consigo confirmar essa afirmação do... Se repararmos e se formos aqui um pouco mais precisos, sempre que houvesse uma reunião de negociação com o Executivo, os sindicatos convocavam conferência de imprensa e falavam. O Executivo não falava. Mas, no final do dia, podíamos ter evitado a greve. Claro que devíamos ter evitado a greve, mas nós demos um exemplo de cidadania e de democracia.
A greve termina nesta sexta-feira. O governo diz que está disponível para negociar?
O governo continua aberto para a negociação. Mais do que continua aberto para a negociação, é tentar convencer a sociedade civil e o sindicato que há determinados grupos de interesses, sobretudo os menos protegidos, que devemos salvaguardar o emprego, devemos salvaguardar as micro e pequenas empresas, devemos salvaguardar a estabilidade e a paz social.
As palavras de António Stott, ponto focal do Grupo Técnico do Governo de Angola nas negociações com os sindicatos, ele que foi o nosso convidado nesta sexta-feira.